Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada amanhã, nesse segundo horário de 2 às 4, o pregador será o reverendo Carlos Alberto Castorino de Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Colorado, no Rio de Janeiro. Ele é o presidente do Presbitério Oeste do Rio de Janeiro, é o secretário do conselho da sua igreja, é o conselheiro da sua SAF e é o secretário do Sínodo Carioca para o Trabalho Feminino e membro do Tribunal de Recursos do Sínodo Carioca. Reverendo Castorino, o senhor tem a palavra. Deus muito o abençoe.
Para o texto de hoje, nós separamos a primeira carta de João, capítulo 5, e vamos ler apenas 2 versos para depois passar para a nossa meditação e a palavra de Deus assim nos diz. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Louvado seja o nome do Senhor. É uma porção muito rica da palavra de Deus que nos conduz às orações sempre feitas de acordo com o desejo, com a vontade do nosso Deus. E eu quero, para nossa meditação breve, já que nós estamos ainda no mês de maio, mês que se celebra o Dia das Mães, trazer aqui uma oração que muito nos fala ao coração e também nos ensina pedagogicamente como é a melhor forma de orar. E esta oração está no primeiro livro de Samuel, que nas 3 participações que eu tenho tido, eu tenho tocado nele. E uma das maneiras, a principal maneira de orarmos é de acordo com a vontade de Deus. E observando a oração de Ana, Ana, logo no primeiro capítulo, né, no versículo 10, ela diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa expressão de que Ana se levanta e ora abundantemente amarga, com choro, nos mostra que ela sabia exatamente para onde, para quem e como levar os seus problemas, levando-os diretamente ao Senhor, ao Deus, e de que forma? Em oração. Muitas vezes somos tomados de surpresa na proporção das coisas que nos acometem e nos vemos com muita ansiedade. Porém, a ansiedade nada mais é do que uma conversa conosco mesmos que não resolve nada. Por outro lado, a oração é uma conversa nossa com Deus que pode resolver e que resolve todas as coisas. Ana está dentro desse contexto. O fato que envolve a vida de Ana nos é conhecido em razão de Penina, que era a outra mulher casada com Elcana e que tinha filhos e Ana não tinha. Ano após ano, ela estava ali com seu marido, louvando, oferecendo sacrifícios ao Senhor no templo e, porém, apesar de toda esta fidelidade, a sua madre era fechada. E é uma coisa que deve doer muito no coração de uma mulher, especialmente aquelas que querem ter filhos. Por outro lado, Penina, que era outra mulher de Elcana, tinha seus filhos e espezinhava a vida de Ana. Elcana, por sua vez, que amava a Ana, fazia tudo, porém não tinha condição de resolver a situação principal, que era dar um filho à Ana. Ele queria cuidar da sua mulher, ele queria mostrar o seu amor à sua mulher, mas não havia controle nenhum para resolver essa situação. E qual foi a razão? A razão é que nem tudo depende de nós. Não dependia de Eucana, nem mesmo de Ana, humanamente falando, o ter filhos. Sempre foi assim. Tudo depende de Deus. Algumas situações da nossa vida, não importa o quão desesperadoras possam ser, elas não dependem de nós para serem resolvidas. E às vezes nós pensamos erroneamente que Deus não está atento, que Deus não se importa, mas o fato é que Deus quer que nós mantenhamos os nossos olhos nele. Deus quer que nós mantenhamos a nossa fé nele, ainda que nós venhamos, como lemos, ouvimos no introito desta reunião de oração, ainda que caminhemos com sapato de ferro, que o próprio Deus concede para um propósito maior. O que o Senhor pretende é que nós estejamos com os olhos fixos nele. No verso 5, por exemplo, dentro do controle que Deus tem, diz que o Senhor havia deixado Ana estéril. E já no verso 6, diz que o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, Deus está no controle de todas as coisas. As coisas boas e as coisas más aos nossos olhos não estão fora do olhar atento de Deus, do plano de Deus. Talvez nós não entendamos o porquê dos propósitos do Senhor, e talvez também nem sempre podemos ver plenamente os planos do Senhor na nossa vida, os problemas que se avolumam, as dificuldades, mas uma certeza nós devemos ter, a de que Deus definitivamente cumpre o seu plano. Ele fez naquela época o que tinha que ser feito com Ana. Ele faz hoje a nós, em todo o tempo, a bondade do Senhor se revela em nossas vidas. Em todas as situações podemos crer assim: o tempo do Senhor é perfeito. Se é necessário calçarmos os sapatos de ferro na ocasião em que Ele nos dá, não desprezemos isto. Calcemos os sapatos de ferro, mas continuemos com os olhos fixos no Senhor, porque os propósitos de Deus são propósitos altos, especialmente com relação ao nascimento de Samuel. Os propósitos do Senhor eram muito maiores do que apenas dar um filho a Ana, que tanto almejava. Havia algo do plano do Senhor muito maior, muito mais louvável para Ana e para toda uma nação. Deus quer usar a cada um de nós, e ele usou de uma forma maravilhosa Samuel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus tinha um plano, e este plano precisava que Samuel nascesse no lugar certo, na hora certa, e durante todos os seus anos estivesse fazendo aquilo para o que ele foi separado para fazer. A oração de Ana, ela nos ensina também que quando ela está no seu quebrantamento, quando ela está na sua dor, a confiança dela é demonstrada no poder e na capacidade de Deus de trabalhar em favor de cada um de nós. Trabalhou em favor dela, trabalha também em favor de cada um de nós. O voto que Ana fez foi que, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, então, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana confiava que Deus era capaz de fazer esse milagre que ela estava pedindo ao Senhor. Ela sabia que o Senhor era o único que podia ouvir a sua oração e compreender e trazer uma resposta àquele desejo imenso. Ana era uma mulher de grande fé. A sua oração, a sua dedicação, o seu voto, a sua fidelidade demonstram que Ana, de fato, era uma mulher de muita fé. E esta não foi uma pequena oração, não. Não foi uma oração bonita, não foi organizada, foi um grito, um lamento, um grito com profunda sinceridade e com muita emoção, tristeza, angústia, derramamento da sua alma ao Senhor, como ela mesma diz. Uma mulher atribulada de alma que vem derramando a sua alma perante o Senhor. Enquanto ela orava ali naquele lugar, ela não tinha nenhuma importância com relação a quem estava ali ao lado dela. Ela não se preocupava com quem estava ao seu redor, com a sua aparência de aflição, com que alguém estava pensando dela, por exemplo, e também, com certeza, ela não se preocupava com as lágrimas que caíam do seu rosto. Humilhada, quebrantada, mas ciente de que a única maneira de encontrar alívio é orando, é falando com o Senhor. Uma conversa sincera, uma conversa de coração aberto, de derramamento da alma. E como é bom, minhas irmãs, como é bom, meus irmãos, nós termos esta oportunidade de estar diante do trono do Senhor, buscando a sua face, derramando diante dele a nossa alma. E o quanto que nós saímos satisfeitos quando nós oramos segundo a vontade dele e ele traz a resposta imediatamente ao nosso coração para nos confortar. Ele fez isso com Ana. Porque embora ela estivesse ali aflita, embora ela estivesse amargurada, embora ela se sentisse também humilhada, ela acreditava, ela cria que Deus faria aquilo que ele disse que faria, especialmente quando ele diz: vai, seja como tu pedes, seja como tu queres. Então nós vemos aqui entre os versos 18 e 20 as expressões: e disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E no versículo 20 nós tiramos: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedir. Glórias a Deus, porque nós podemos ver o quanto o Senhor é fiel, o quanto Deus é maravilhoso. Veja que Ana, enquanto caminhava, já não era mais triste, porque Deus já tinha preenchido o coração dela com paz, com segurança, e ela sabia que o Senhor haveria de cumprir aquilo que Eli houvera dito para ela: vai-te em paz. Seja feito como tu queres, como tu pedes na tua oração. Muitas vezes não precisamos esperar para ver o resultado de orações. Precisamos somente crer que o Senhor está no controle. Precisamos crer que o Senhor tem um propósito e que o propósito do Senhor é sempre maior do que o nosso. Ana sabia em seu coração que o Senhor já estava trabalhando. Ela tinha fé, fé genuína. Fé sincera, fé ativa em Deus que é sempre fiel. E ela não duvidou e não se preocupou. No caminho de volta, já comeu, já se alegrou. O seu semblante já não era mais um semblante triste. O que que nós percebemos com isso? Que Ana já está, como na maioria dos salmos, antes de ver o resultado da oração, já está adorando. Já está louvando ao Senhor, já está trazendo o seu canto de alegria ao Senhor. Ela ofereceu a Deus um sacrifício de louvor, ofereceu a sua adoração, e talvez a fé de Ana ainda fosse provada, porque foi no tempo, foi no decorrer do tempo, não foi imediatamente que Samuel nasceu, mas tudo já estava designado por Deus, e certamente o Senhor fez aquele milagre que nós temos o conhecimento e que muito alegrou o coração de Ana. Veja, isso traz para nós a importância da fidelidade de alguém. Ana foi fiel, Ana foi forte e Ana cumpriu a sua parte da oração como um compromisso com o plano e com a soberania de Deus. Ela diz entre os versos 26 e 28: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Eu creio que qualquer mãe há de concordar como tal fato deve ter sido e é ainda comovente. Samuel talvez ali tivesse 3 anos de idade naquela época, mas Ana não vacilou, Ana não duvidou, Ana não retrocedeu. Ela tinha feito um voto e ela não fugiu a esse compromisso e disse a Deus que era muito difícil deixar ir. Todavia, no fundo do seu coração, ela deve ter sabido já e acreditado que os propósitos de Deus para o seu filho eram muito maiores do que os dela. Ana tinha certeza de que tinha de deixá-lo ir, tinha de separar dele naquela ocasião e colocá-lo com segurança no lugar precioso e amoroso do cuidado de Deus. Ana foi obediente e foi fiel ao voto que ela fez ao Senhor. Que bênção, meus irmãos. Portanto, mesmo com sapatos de ferro, Ana teve essa experiência. Nós, pela leitura da palavra de Deus, pelo exemplo, pelo testemunho da vida de Ana, também devemos crer que o Senhor jamais permite que uma dor, que uma dificuldade, que um quebrantamento, qualquer dificuldade pelas quais nós venhamos a passar, seja o ponto final da nossa jornada, absolutamente. Deus tem um plano e Ele há de levar a efeito o plano que Ele tem para a nossa vida, nos abençoando, especialmente quando nós oramos de acordo com a vontade dEle. O Senhor Deus nunca vai permitir que a dor, que a dificuldade, que a decepção, que a humilhação e outras coisas mais sejam o ponto final na nossa jornada. Sempre dará mais, sempre abençoará mais abundantemente. Mesmo que no meio das nossas épocas difíceis, as nossas orações sejam orações doídas, orações sofridas. Se elas forem orações com essas dores, com esses sofrimentos, mas com fé no Senhor, com fé nos planos do Senhor, saberemos que receberemos. As bênçãos podem parecer até diferentes do que nós imaginávamos, mas ela é uma bênção. E há uma grande profundidade na fé de nós sabermos que o Senhor está nos dando a bênção já no momento em que nós oramos. Deus há de derramar sempre o seu Espírito sobre nós, a sua graça sobre nós, a sua misericórdia sobre nós, de forma que nós não continuemos com o sofrimento sendo maior do que a nossa própria confiança nesse Deus maravilhoso. E qual o resultado que nós vemos na sequência do texto, no capítulo 2? É que Ana adorou ao Senhor. O meu coração se alegra no Senhor. Minha força está no Senhor. É uma forma de adorar, é uma forma de devolver a Deus com gratidão, com palavras sinceras do fundo da alma, o reconhecimento do que Ele já fez por nós. No texto nós vemos que esta oração de Ana pode ser lida e interpretada aí nos 10 capítulos, versículos por versículos, capítulo 1, capítulo 2, e trazermos para nós a experiência de que nós precisamos para continuar perseverando na fé. Como diz a Escritura Sagrada, né? Ainda que nós caminhemos com sapatos de ferro, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor tem um plano, além do plano já cumprido em Cristo Jesus, de nos dar a salvação. Nas vicissitudes desta vida, como falamos na mensagem passada, jornadeando com fé, esperança e amor, Ele, o nosso Deus, haverá de suprir cada uma e todas as nossas necessidades. Eu acredito que o Senhor falou claramente ao coração de Ana naquela ocasião, e ela deixa para nós esse legado maravilhoso. Samuel, que foi esse sacerdote, profeta, juiz, maior juiz de Israel, era um homem que precisava nascer naquela ocasião, naquele lugar, naquela época, em meio a tudo que sua mãe passou. Eu tenho dito que as bênçãos são nossas, mas a glória sempre é de Deus, porque Deus jamais permitirá que nós venhamos a sucumbir diante das nossas fragilidades. Na verdade, não há acidente, não há acaso, não há absolutamente nenhum tipo de surpresa nos propósitos de Deus que Ele cumpre sobre cada um de nós, na nossa vida, na nossa jornada. Assim como Ana, que teve fé, perseverança e alcançou misericórdia, e a partir da sua bênção, toda a nação foi abençoada com um homem de Deus. E mesmo depois de ela ter entregue o seu único, primeiro filho, o filho que ela tanto pediu a Deus, o Senhor ainda lhe deu, posteriormente, mais três filhos e mais duas filhas. O que que nós podemos dar ao Senhor? Qual oração, qual tipo de oração que nós devemos fazer diante do trono do Senhor? Uma oração de acordo com o seu propósito. Nós damos ao Senhor, ele nos retribui em abundância. E que assim o nosso coração seja fortalecido, a nossa fé seja fortalecida. Dia após dia, nós busquemos cada vez mais a face de Deus, mediante o poder que há no nome de Jesus, com intercessão do Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, que nós não venhamos a sucumbir. Sapatos de ferro não são um ponto final na nossa vida. E se é Deus quem nos dá o sapato de ferro, calcemos, caminhemos com a expectativa de que lá na frente ele nos dê outro tipo de calçado, calçados de vitória, de bênção, de glorificação do seu santo e bendito nome. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.